exemplo, que você possa sacar imediatamente a partir desse depósito dos rendimentos.
A boa notícia é que vai lá para o seu dinheirinho, lá vai entrar no depósito.
É isso aí. Agora são 9 horas e 15 minutos, o Tribunal Superior Eleitoral vai enfrentar o primeiro desafio às novas regras do uso de inteligência artificial em campanha, ao analisar uma ação contra o vídeo que projetou a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro em convenção do PL. Segundo especialistas ouvidos pela CBN, o material com uso de deepfake pode violar as regras da Corte Eleitoral sobre a utilização de tecnologia nas eleições.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, será o relator da ação apresentada pela Federação Brasil da Esperança, que é formada por PT, PV e PCdoB, que questiona a exibição do vídeo. Na semana passada, o ministro contemporizou sobre falas do senador Flávio Bolsonaro em relação às urnas eletrônicas. Agora, o TSE vai analisar o caso com base na resolução que regulamenta o uso de inteligência artificial nas eleições. A norma proíbe o uso de conteúdos sintéticos em áudio ou vídeo para favorecer ou prejudicar candidaturas quando houver manipulação da imagem ou da voz de pessoas, mesmo que exista autorização para o uso. O advogado Fábio Souto, especialista em direito penal, avalia que a exibição do vídeo pode trazer consequências para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro.
E na minha avaliação, a divulgação do vídeo pela campanha do candidato Flávio Bolsonaro violou disposições da resolução TSE e isso vai levar a candidatura a sofrer algumas penalidades, como multas, inelegibilidade, até mesmo a cassação do registro ou de eventual mandato, se eleito for.
Além da ação no TSE, o PT também acionou o Supremo Tribunal Federal. O partido argumenta que o vídeo pode representar descumprimento das medidas cautelares impostas a Bolsonaro, que incluem a proibição de manifestações de caráter político. Aliados do ex-presidente afirmaram, no entanto, que Bolsonaro não tinha conhecimento da divulgação do vídeo. Para o mestre em direito político, Renato Ribeiro, o episódio não deve resultar em mudanças nas condições da prisão domiciliar.
Então, o vídeo não é atribuído ao ex-presidente, não foi ele que fez esse vídeo e não há que se pensar em consequências para a sua pessoa, porque ele não tem nenhuma relação com essa produção desse conteúdo. É muito diferente da situação recente em que foi atribuído ao ex-presidente a autoria de uma carta em que ele pede voto especificamente do seu filho.
Relator da execução penal do ex-presidente, cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se a exibição do vídeo representa ou não descumprimento das cautelares. De Brasília, João Rosa.
Não, mas fez bem. 9 e 18.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 12h às 17h. Na CBN, apresentação Paulo Galvão.
Nove horas. 7h20, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. E agora a gente vai fazer o contato com o Instituto Nacional de Meteorologia.
CBN, tempo e temperatura.
Quem conversa com a gente hoje é a Suelen Araújo. Suelen, muito bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Bruno, e a todos os ouvintes da CBN, tudo bom?
Tudo jóia. Suelen, a gente está com a seca cada vez mais rigorosa aqui no Distrito Federal e eu queria saber do alerta para hoje, quais os índices previstos para a umidade relativa do ar?
É, realmente, né, para essa época do ano a gente já está prevendo aí umidades um pouco mais baixas do que já é dentro do esperado, né, mas a umidade de hoje a gente prevê aí valores inclusive já abaixo de 30%. Ontem a gente teve valores mais baixos mesmo de umidade e também acompanhado de um tempo mais quente, então realmente hoje a gente vai ter um aviso amarelo que vai englobar aqui a região, que vai ter essa possibilidade de umidade aí abaixo de 30%.
Tá certo, Suelen. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para vocês. Até mais.
Nada, um bom dia a todos.
9h21. Permanece o problema no metrô, né? Desde mais cedo a gente está acompanhando, continua. A situação que a gente disse mais cedo, os trens não estão circulando entre a estação Asa Sul e a estação Central, ou seja, quem vem de Ceilândia, Samambaia, obrigatoriamente tem que desembarcar ali na estação Asa Sul, que fica ali naquele terminal de ônibus da Asa Sul, né? E o pessoal de lá está procurando uma alternativa para chegar ao trabalho. Acabei de receber aqui a participação do nosso ouvinte, o Piraneto Luiz. Ele disse que tem fila de carro de aplicativo lá no terminal da Asa Sul, porque o pessoal ou pega o ônibus, ou tem mais urgência para chegar ao trabalho, está pegando transporte por aplicativo, né, para completar a viagem. Agradeço aqui a participação, as imagens encaminhadas pelo nosso ouvinte, que também é motorista por aplicativo. É também importante informar que a estação Central continua fechada. Então, quem está aqui no centro de Brasília precisa pegar o metrô para qualquer outro destino aqui na estação Central ou nenhuma outra da Asa Sul. Você vai conseguir embarcar ou desembarcar somente lá na estação Asa Sul, que é do terminal de ônibus, que você consegue embarcar e desembarcar. A gente está com a nossa equipe de reportagem acompanhando, estamos em contato com o pessoal do metrô para saber a previsão, né? Até agora, nenhuma previsão de quando vão resolver essa situação, que a gente sabe e que já deu a notícia aqui mais cedo, durante a madrugada, quando eles preparavam o sistema para começar a rodar, um trem descarrilou ali na altura da 112 e ainda não foi retirado da via. Então, por isso que eles estão com essa dificuldade em normalizar o sistema. Mas tem muito tempo, prejuízo já enorme, muita gente reclamando aqui da dificuldade de chegar ao trabalho.
9h23.
Jornal da CBN.
Vamos ao Rio de Janeiro. Frederico Goulart tem informações divulgadas agora há pouco pelo IBGE e que trata dos preços. Fala, Fred.
É o IPCA 15, Milton, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a prévia da inflação agora do mês de julho, que ficou em 0,06%. Dados que o IBGE divulgou agora há pouco, o resultado representa uma desaceleração de 0,35 ponto percentual em relação a junho, quando a prévia da inflação havia sido de 0,41%. No acumulado do ano, o índice soma 3,51% e em 12 meses, 4,52%, ainda um pouco acima do teto da meta, que é de 4,5% a inflação aqui no país. Entre os 9 grupos pesquisados, a habitação teve a maior alta, com 0,97%, e o maior impacto no índice do mês, de 0,15 ponto percentual. Já alimentação e bebidas registrou a maior queda, de 0,66%. O principal impacto individual veio da energia elétrica, que subiu mais de 3%, 3,03%. Além da bandeira tarifária amarela, o resultado reflete reajustes em concessionárias em algumas capitais, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte, agora em julho. No grupo Alimentação e Bebidas, a queda de 0,66% foi puxada pela alimentação no domicílio, que recuou 1,14%. As maiores reduções foram registradas no preço do tomate, quase 20%, 19,95%, batata inglesa, redução de 10,03%, e no café, queda de 0,13%. As principais altas no grupo de alimentação e bebidas foram cebola, subiu 7,10%, e o pão francês, 0,65%. Entre as regiões pesquisadas, a maior variação foi registrada no Rio de Janeiro, alta de 0,44%, e o menor resultado foi o de Belém. Lá, a queda foi de 0,22% apenas. Milton e Cássia.
Esse foi o Frederico Goulart.
9h25.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, doutor Luiz Fernando.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte.
Bom dia, doutor.
Doutor Luiz Fernando, vamos voltar a olhar para a questão do ebola.
Bom, Milton, esse assunto ficou um pouco, vamos dizer assim, escondido durante a época da Copa do Mundo, né? O assunto acontecendo na África. Esse surto vem acontecendo desde junho. Nesse domingo, os números oficiais chegaram a 3.200 casos confirmados. E 1.405 mortes. O problema, o tamanho já é ruim. Agora, a velocidade que esse surto está tomando é que preocupa, porque o último grande surto de ebola foi em 2018, na mesma região, Kivu do Norte, levou 10 meses para atingir 2 mil casos. E esse chegou a 1.000 casos em 40 dias. A gente está lidando com um vírus diferente. Ou seja, é o vírus do ebola, mas uma variação, a variante Bundibugyo, que é diferente da variante Zaire, que era a que mais acontecia. Então a gente não tem vacinas que foram criadas contra o ebola nos últimos anos foram feitas contra outra variante, então não existe vacina para essa variante, não existe tratamento específico aprovado. O que tem que se conseguir é fazer o diagnóstico a tempo, o mais rápido possível, e dar medida de suporte. O problema, mais a questão é, ebola é um vírus de alta letalidade, ou seja, a letalidade está em torno de 40%, ou seja, praticamente a metade dos pacientes infectados vai morrer. E 90% dos casos estão nessa região do leste do país, a província de Ituri. E ali tem algumas coisas que preocupam muito, Milton. Tem, por exemplo, um campo de refugiados dessa região, que tem mais de 1 milhão de pessoas em tendas agrupadas, aquelas cenas dramáticas de campos de refugiado, né? E ali você não consegue entrar para fazer o acompanhamento dos pacientes, fazer a detecção, e a OMS alerta que atualmente o que está acontecendo nesse surto é que 80% dos diagnósticos são feitos em pacientes que não estão na lista de contatos de outro paciente, ou seja, são pacientes que estão seguindo linhas de transmissão que não estão sendo acompanhadas. Então isso é realmente extremamente preocupante. A gente está a caminho de uma grande tragédia humanitária, mais uma nessa região. Temos algumas boas notícias, é verdade. Começou-se a se testar um novo anticorpo monoclonal, testar também o remdesivir, que é um anticorpo monoclonal, um antirretroviral, aliás. E a Universidade de Oxford começou a pesquisa de fase 1 de uma vacina especificamente desenhada contra essa variante do vírus ebola. Mas a gente, infelizmente, Milton e Cássia, vai acompanhar nas próximas semanas a subida muito importante desses números, porque agora o Centro Europeu de Controle de Doenças está tentando fazer uma reavaliação e validação de óbitos que já estavam classificados. Então a gente provavelmente vai ver uma, entre aspas, uma explosão de casos, só que na verdade é um retrato a posteriori desses números, né? Mas é uma situação preocupante. Não existe transmissão fora da África Central, até mesmo em Uganda, que é um país vizinho onde aconteceram casos, já tem mais de 20 dias que não se registram novos casos, então isso é bom, em princípio, né? A gente não sabe porque é um vírus, é uma variante nova, o diagnóstico é difícil, é uma situação extremamente grave que o mundo finge que não está acontecendo, Milton. Isso é terrível.
Obrigado, doutor Luiz Fernando, pelas informações e pelo alerta mais uma vez. Até mais.
Até mais, Milton, Cássia e todos os ouvintes.
Até amanhã, doutor. 9:30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O índice do setor da construção, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,8 ponto e fechou julho em 92,5 pontos. O avanço foi influenciado tanto pela avaliação da situação atual quanto pelas expectativas. Segundo a FGV, o segmento se mantém como o mais otimista e com maior patamar de confiança, o que reflete o bom momento dos investimentos na área. Uma pesquisa Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros afirma que familiares, amigos, imprensa, redes sociais e líderes religiosos não terão nenhuma influência na escolha do candidato a presidente. O índice de independência do voto varia de 58% em relação a jornalistas até 67% no caso de líderes de igrejas. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas em 139 municípios nos dias 22 e 23 de julho. A margem de erro do total da amostra é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A imprensa japonesa informou, sem citar números, que muitas pessoas morreram em uma explosão em um shopping da cidade de Kashima. O incidente aconteceu em meio a um terremoto de magnitude 7,1 que atingiu a província de Kumamoto. As autoridades ainda não sabem o que provocou a explosão. Até o momento, pelo menos 50 pessoas foram internadas em decorrência do tremor. Houve desabamento de prédios e incêndios, segundo a primeira-ministra Sanae Takaishi. Estradas e pontes ficaram danificadas e um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas foi suspenso. Cerca de 300 mil pessoas foram retiradas de uma ilha e 45 mil endereços estão sem energia. O governo mobilizou 3.600 militares para ajudar nos trabalhos de resgate. A empresa responsável pelo fornecimento de energia na região informou que os 3 reatores nucleares em operação não sofreram danos. No horário de Brasília, 9:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
9:34.
Jornal da CBN.
Temos agora informação chegando da capital federal. Quem está conosco é a Rani Veloso. Diga, Rani.
Oi, Cássia. Olha, a crise diplomática entre o Brasil e a Argentina escalou. Nesta segunda-feira, o presidente argentino Javier Milei já à noite compartilhou nas redes sociais uma série de publicações com ataques diretos ao presidente Lula e críticas ao governo brasileiro. Entre os conteúdos republicados, um deles diz: "Estou enojado com todos os idiotas e hipócritas que vieram se desculpar com Lula." Em outro, Lula é acusado de interferência nas últimas eleições da Argentina em 2023, quando disse que colocaria à disposição do rival de Milei, Sérgio Massa, uma equipe especializada em fake news. Lula também é citado nas publicações como ex-presidiário que visitou em julho de 2025 a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que já estava presa em casa, condenada por corrupção. A retaliação virtual ocorre após Milei participar no fim de semana no Brasil do evento que formalizou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, quando chamou Lula de presidiário e lixo socialista. Em reação, a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, apresentou também na noite desta segunda uma notícia de fato à Procuradoria-Geral Eleitoral e que pede investigações das circunstâncias e quem financiou a visita de Milei ao Brasil para participar da Convenção Nacional do PL. A federação argumenta que o objetivo é preservar a soberania nacional e a normalidade do processo eleitoral, questionando se houve uso de estruturas estatais ou de recursos públicos brasileiros e estrangeiros no evento político-partidário de apoio a Flávio Bolsonaro. Jornais argentinos se referem à vinda de Milei ao Brasil como extremamente grotesca e classificaram o episódio como o pior choque diplomático das últimas décadas com um importante parceiro comercial, ao apontar que estão em jogo cerca de 31 bilhões de dólares em comércio bilateral. A gente mostrou mais cedo que, quando questionado sobre os ataques, o presidente Lula ironizou e respondeu: "Quem é esse cara?", se referindo a Milei. Antes disso, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, já havia chamado o presidente argentino de palhaço e classificou a interferência como indevida e absurda. E o Ministério das Relações Exteriores, que já havia classificado o episódio como sem precedentes, já havia ouvido o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, e também o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimundi, para manifestar repúdio formal às declarações. Que, como a gente mencionou, foram consideradas aí graves e ofensivas. Cássia?
Muito obrigada, Rani Veloso.
Nós temos agora 9 horas e 37 minutos no campo da eleição 2026. Destaque de hoje, divulgação de mais uma pesquisa Genial Quest, agora olhando especificamente para dois estados. Nesta semana, Genial Quest está divulgando os dados estaduais, Minas Gerais e Pernambuco. A fotografia da Quest em Minas mostra três eleições em ritmos diferentes. Para o governo estadual, Cleitinho do Republicanos lidera com folga, mas quase 2/3 dos eleitores ainda podem mudar de voto, muita gente indecisa, ou seja, o próprio eleitor desconhece ainda os seus candidatos, como foi ressaltado pela Vera Magalhães no seu comentário hoje aqui no Jornal da CBN. Para presidente, Lula e Flávio estão empatados e mobilizam eleitorados mais consolidados. Para o Senado, Marília Campos, do PT, e Aécio Neves, do PSDB, aparecem à frente numa disputa em que o eleitor terá dois votos, né? Dois cargos a escolher. O pano de fundo é um estado que ainda aprova Romeu Zema, desaprova Lula por margem de 9 pontos e aponta a saúde como seu principal problema. A pesquisa Quest em Pernambuco, por sua vez, mostra uma virada na eleição. Raquel Lira, do PSD, estava atrás de João Campos, do PSB, em abril, agora aparece à frente no primeiro e no segundo turnos. A mudança acompanha a melhora na avaliação do governo de Raquel Lira. 68% aprova a gestão, 57% defende a reeleição dela. Já João Campos mantém força entre lulistas e tem um eleitorado proporcionalmente mais consolidado. Mas Raquel domina. Domina o campo da direita, lidera entre independentes, avançou entre mulheres e jovens. Na disputa presidencial, a história é outra. Lula tem 55%, Flávio Bolsonaro 20%. E o voto do presidente está muito mais cristalizado. Para o Senado, Marília Reis, do PDT, lidera, Humberto Costa, do PT, aparece em segundo lugar. Mais da metade dos eleitores admite mudar de voto nessa questão. Saúde e violência são os principais problemas do Estado. Amanhã, a Quest divulga, e nós traremos para você, evidentemente, logo depois das 7 horas da manhã, os resultados da pesquisa eleitoral em São Paulo e na Bahia. 9h40.
O imposto sobre grandes fortunas foi o tema de hoje da série 50 debates para o Brasil, apresentado aqui pelo Jornal da CBN. O governo deveria tributar os super-ricos ou a medida levaria ao risco de uma fuga de capitais? O professor Eduardo Fagnani, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, afirmou que o Brasil é quase um paraíso fiscal para os super-ricos. Ele disse, no entanto, que o ideal seria tributar as altas rendas por meio de uma reforma do imposto de renda.
Vamos ouvir o professor Eduardo Fagnani. Nós temos que reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre os super-ricos. Nós estamos falando de cerca de 600 a 900 mil pessoas no Brasil, que, em geral, vivem de dividendos. Quem ganha mais de 400 mil reais por mês tem cerca de 70% da sua renda isenta de tributação. Isso é de uma injustiça tributária absurda e nós estamos mais de 100 anos atrasados em relação aos países capitalistas centrais.
Já o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, afirmou que a ideia de um imposto sobre grandes fortunas é encantadora, já que promete fazer justiça tributária e redistribuir rendas. Contudo, segundo ele, o tributo conspira para o desenvolvimento do país.
Porque ele influencia negativamente a produtividade e, portanto, o potencial de crescimento do país. E sua arrecadação é difícil de fazer, né? Difícil de calcular, e, além disso, arrecada muito pouco. Por exemplo, na Espanha arrecada 1% do PIB, na Suíça 0,2% do PIB. Então, em resumo, é um imposto que afasta investidores, afasta poupadores, arrecada pouco e dá muito trabalho.
A série 50 debates para o Brasil será exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. E as discussões completas estão lá no nosso site cbn.com.br. 9h42.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Nove horas e 44 minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal. De olho aqui no trânsito, para fazer uma atualização para os nossos ouvintes, a gente tem muito congestionamento ali na EPTG, principalmente na pista marginal, tá? Neste momento, a velocidade média está bem baixa por lá, os motoristas estão pegando ali muito trânsito ainda. Para passar pela marginal da EPTG, média de apenas 13 km por hora. Na estrutural, boas condições neste momento, sentido plano piloto sem grandes dificuldades. Apenas ali na altura da cidade estrutural é que o trânsito dá uma diminuída assim, na intensidade, e aí a gente tem um pouco mais de lentidão. Mas a pista sul da estrutural é uma boa opção neste momento para quem está vindo no sentido plano piloto. Tem uma situação que está chamando a atenção agora, ela é ali na ADF 001, do Solar de Brasília até o balão da Ponte JK. O trânsito está bastante lento, velocidade média de apenas 14 km por hora. Tem uma indicação de acidente aqui no mapa, a gente vai tentar confirmar. Porém, passou aí desse trecho que eu citei, já na descida para a Ponte JK, o trânsito está fluindo muito bem, sem grandes problemas para os motoristas. Daqui a pouquinho a gente abre o CBN Brasília com todos os destaques de hoje da nossa programação. A gente vai falar no nosso tema do dia sobre a polêmica em torno do projeto de lei que depois foi sancionado, né, e que obriga comércios a disponibilizarem banheiros para os clientes. A gente teve já uma reclamação apresentada pelo setor produtivo. Os comerciantes dizem que essa medida aumenta custos e invade a esfera do direito privado. E também uma outra proposta que foi apresentada na Câmara Legislativa para tentar revogar a lei. Então, essa vai ser a discussão, com espaço aberto para os ouvintes mandarem aqui as opiniões, questionamentos. Mande aqui o seu áudio pelo WhatsApp no número 9-9666-9673. Tem previsão de realização agora pela manhã de um simulado aqui na área central de Brasília. A gente está acompanhando as informações que vai simular o atendimento de emergência a um acidente aéreo. Vai ser tudo simulado, né? E aí vai ter movimentação de viaturas. A gente está avisando, né, para as pessoas não se assustarem. O horário exato a gente ainda está aguardando, mas só se sabe que é na área central e nossa equipe de reportagem vai trazer detalhes na medida do possível. Teve até ouvinte mandando aqui pergunta se essa história aí do metrô tinha a ver com simulado. Não tem nada a ver. A história do metrô é de verdade mesmo, foi falha. É, o metrô falhou hoje mais cedo, a gente vai trazer todos os detalhes no programa e não tem nada a ver com essa simulação que vai acontecer ainda pela manhã. 9h47, daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
CBN Brasília. Jornal da CBN.
Ainda antes do Hora de Expediente, informações da nossa reportagem, começando com você no Rio de Janeiro, Diogo Bugalho, a propósito de voos cancelados no Santos Dumont. Diogo.
Milton, por causa do nevoeiro, o aeroporto Santos Dumont esteve fechado para pousos e decolagens entre as 8h18 da manhã e as 9h05 dessa manhã. Aí, de acordo com a Infraero, que administra o aeroporto, 5 voos foram redirecionados para o aeroporto do Galeão. Mas o painel online ali do aeroporto já registra pelo menos 15 voos cancelados entre chegadas e partidas. A gente segue acompanhando essa situação, mas nevoeiro no Santos Dumont aí atrapalhando as operações nessa manhã. A gente não tem registro de problemas no aeroporto do Galeão, que é o aeroporto internacional aqui do Rio. Milton.
Obrigado pelas informações, Diogo Bugalho, no Rio, às 9h48.
Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia para todos.
Bom dia.
Salve, salve. Hoje é aniversário do grande Osmar Santos, aniversário do Guilherme Arantes e salve.� a gente pode imaginar o Milton indo pra praia, uma sunga, né, qualquer, uma sunga vermelha, talvez.
Vermelha?
É, né?
Com certeza é vermelha, não. Essa...
Vermelha não, por causa do Inter, então laranja. Pronto.
Eu até diria de sunga não também, mas só o vermelho já eliminou essa tua imaginação.
Descendo de um corcel amarelo.
Corcel. Chevette branco.
Todo dia. É isso daí, pessoal. Bom dia pra
você. Essa daí é do tempo do Chevette Branco. É, com o Tatuca TKR tocando. Bom dia, Zé Godoy. Seja bem-vindo.
Oi, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, os ouvintes.
Bom dia, Zé.
Bom dia pra você, Teco Medina.
Oi, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia pra todos.
Bom dia, Teco.
Ô Teco, sabe aquele papo ontem no início da nossa conversa aqui, do nosso amigo Dan Stubach, falando sobre, passando todo o treino, né, para chegar à idade do Mick Jagger?
Uhum.
Soube que ele foi fazer o treino ontem.
Olha!
Soube. Me contaram, passarinho me contou que ele foi treinar ontem. Fez todo o treino. O cara tá preocupado com isso.
Tá investindo na longevidade, né?
Ele quer. Com 83, quer estar no palco saltitante que nem o Mick Jagger, né, Dan?
Ah, tomara que sim, por que não? Tomara que sim. E treinei ontem e vou acabar o programa, comer o meu toast com abacate. Olha. E vou treinar também.
O segredo da longevidade de Dan Stubach.
Nossa, ele tá muito empenhado. Eu que me cuide com o bem-estar em movimento.
Convido o cara, meu. Convido o cara, convido o Zé. O Teco, não.
Não?
Não, não. Deixa o Teco de lado.
Teco.
É, mas convido o Zé. O Zé tava lá em Paraty fazendo yoga, Zé.
Ah. Era hot yoga? Yoga pra... Hot. Não. Não chegou a tanto, né? Não, não, meu. Eu tava só tentando me equilibrar entre as pedrinhas ali da cidade, sem cair, cara.
Foi bem?
Foi bem, foi ótimo. Ah, foi uma festa, né? Foi... A cidade estava muito cheia, mas é muito bonito, né? Ver esse povo todo indo lá numa cidade, falar, ver, assistir literatura, comprar livro, né? É muito... É um ambiente muito raro no Brasil, né? Às vezes a gente sente uma certa aridez cultural, né? Ao mesmo tempo tem um desejo de arte e de cultura enorme na população brasileira. Acho que... Espero que a gente consiga potencializar isso cada vez mais, né?
Estava mais cheio que as outras vezes?
Tava. Eu acho que foi o ano com mais gente. Aumentou muito o número de casas parceiras, né? Que tem uma programação enorme de eventos. Se falou em algo em torno de 1000 eventos, né? Considerando fora da programação principal, né? Então é muita coisa, é muita gente.
E é 1000 eventos com público, né? Com muito público.
Com público e as casas são pequenas, né, Milton? Então... Então qualquer um desses eventos estava cheio. Cinco gente para fora.
Que bom.
E muito interesse pela nossa literatura, né? Vi que a Socorro Racioli ficou entre os mais vendidos, né? Só perdeu para o Walter Ugumãe.
Sim, sim. É muito, né? E ela nem estava na programação principal. Ela estava lá em Paraty fazendo algum desses eventos paralelos. Ah, mas muito desses autores brasileiros, Pauline Torte vendeu muito, a Andrea Del Fuego vendeu muito, os mais vendidos, acho que pouquíssimos foram autores estrangeiros, assim, muita demanda por escritores brasileiros mesmo.
Muito bom.
Perfeito. Já que estamos no mundo das artes, vamos falar de cinema, Teco?
Vamos primeiramente avisar o nosso ouvinte, Milton e Cássia, que ele tem hoje e amanhã para ir ao cinema. Viu, Zé? Se você tem algum filme que você queira ver, é hoje e amanhã. Depois, como diria Jorge Jesus, finish. To finish.
To finish.
To finish.
Por quê? Cinemas vão acabar?
Praticamente. Por quê? O que não for Odisseia vai ser Homem-Aranha. Na verdade, vai ser Homem-Aranha, o que sobrar vai ser Odisseia. Expectativa de que a nova estreia do Homem-Aranha seja a segunda maior estreia de todos os tempos. Vão fazer quase 1 bilhão no final de semana de estreia. 800 milhões, 840 milhões estão esperando. Ou seja, é todos os cinemas, menos um ou outro para Odisseia.
Qual é a primeira maior estreia do cinema?
Eu descobri, para minha completa surpresa e ignorância, que teve um Vingadores qualquer, Vingadores 318, provavelmente, que estreou fazendo 1.2 bi na estreia. Eu nem sabia que era possível isso, porque tem que ter sido todos os cinemas do mundo cheios, só com filme, né?
Que eu tenho aqui. Quanto que você falou de bi?
1.2 bi na estreia.
É, que é o Vingadores Ultimato, 2019. Caramba. Mas enfim, fala.
Não, esse Homem-Aranha é o pior ator de todos que fez esse filme, né? Porque foi uma escadinha, né? Começou com o Tobey Maguire, depois teve o Andrew Garfield, que é um ótimo ator. Agora esse menino é muito ruim, né? Agora é um fenômeno, impressionante. É o Holland, né?
Tom Holland. Não era esse cara que jogava lá na Noruega?
Não.
Ah, que é o Haaland.
Nossa, até demorei pra entender.
Sei lá, né? Sei lá, vai que, né?
Ai.
Faz um bico
como ele. Você estava feio. Estava feio. Esse aí não é grosso.
Agora, a curiosidade é o seguinte: ele e a mulher dele, que é a Zendaya, né? Vão estar em todos os cinemas do mundo esse final de semana. Sim. Porque eles estão no Odisseia e no Homem-Aranha, né?
Olha!
Ou seja, não tem como escapar dos dois em nenhum lugar do mundo.
Perfeito. Um dos grandes equívocos do Odisseia foi a escalação dele, inclusive, como filho. Ele é muito fraco. Nossa.
Você concorda com tudo isso que está sendo falado, Dan Stubach?
Não, com o quê? Com que o cara é ruim? Eu não vi o Odisseia ainda, né? Preciso ver.
E que o Tom Holland também não é um Homem-Aranha.
Também não vi o Homem-Aranha. Eu parei no Andrew Garfield, que eu acho ótimo também, como o Zé falou. Vou ver e vou... Porque meu filho tá louco pra ver esse filme. Então, a gente combinou que ele vai no Odisseia comigo e eu vou no Homem-Aranha com ele.
Só tem que tirar uma semana pra ver esses dois filmes, porque é muito tempo.
O Homem-Aranha é bem grande.
Pô, e gravando aqui, meu tempo vazio vai ser no cinema.
Tá. Bom, tudo bem, né? Esses são bons motivos, então. Tá bom, tá ótimo. Só pra fechar aqui com essa história rápida do que o Zé nos traz, já que eu falei ali do futebol, né? Como é que a história, o Vozinha não vai poder jogar como Vozinha?
Pois é, né? Eu alguém tem que falar para a Federação Chilena de Futebol que eles estão com problema de marketing, né? O Vozinha, né? Foi um daqueles jogadores que se deu bem na Copa e foi contratado por um novo clube. Ele vai jogar no futebol chileno, no clube mais popular do Chile, que é o Colo-Colo. Só que o futebol chileno tem uma regra esdrúxula, que o jogador só pode jogar na camisa com o sobrenome dele, para identificá-lo. Você vai ver o jogo do Colo-Colo, vai ter um goleiro chamado Évora ou Dias.
Uhum.
E você não vai saber, nunca vai ter ouvido falar dele, né? E alguém vai ter que comentar: não, Évora ou Dias é o goleiro Vozinha do Cabo Verde.
Eles nunca ouviram falar em marketing?
Não ouviram, não chegou no Chile o marketing esportivo, meu.
Que isso?
Caramba, mas pelo menos ele tá empregado agora, né?
Empregado,
é? O outro que foi empregado lá tá no meu time. Né? Deu mais azar, né? Foi contratado lá pelo meu time. Mas, ó, que é o Giovanni Cabral. Mas ele entrou no último jogo contra o Fluminense, jogou 10, 15 minutos, já deu assistência pro gol. E batendo escanteio bem, tá chamando atenção. Joga meio pela meia esquerda, assim. Tudo bem, que lá no meu time atualmente, se fizer um passe certo, já tá chamando atenção. Mas. O cara começou bem lá. Estamos com esperança. Estamos com esperança. Mas, enfim, e dependendo, trazemos o Vozinha também. Né? Ele pode usar o nome dele tranquilamente nas costas. Não tem problema.
Vai ser um bom argumento, né,
meu? É um diferencial do seu time aí para tentar contratar.
E como nós estamos aqui falando de futebol, vamos aproveitar para fechar essa nossa conversa, fazendo uma homenagem ao Dan Stubach, que nos lembrou aqui do aniversário do Osmar Santos. Fechamos nessa conversa com Osmar Santos aqui.
O placar é teu. Eu faço fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por dois homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar.
Thank you.
Osmar Santos completando hoje 77 anos.
Narrando o gol de 77.
Exatamente.
É um dia cabalístico.
É, exatamente. Essa é a lembrança aqui.
E a gente precisando de uns 3 Homem-Aranha para pagar as dívidas.
Por isso, vamos puxar da memória esse momento. Obrigado, gente. Boa. Um abraço grande para vocês. Até mais.
Obrigado a vocês.
Valeu.
Até mais.
Participaram desse Jornal da CBN: Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Isabel Gomes, Carlos Greco, Letícia Valente e a Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Ótimo dia para você, Milton, e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua terça-feira que já está no ar.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O IPCA 15 subiu levemente 0,06% em julho. Considerada a prévia da inflação do país, o indicador desacelerou em relação a junho, quando havia atingido 0,41%. O grupo Habitação registrou o maior impacto no resultado. A alta foi puxada principalmente pelos preços da energia elétrica residencial. Um dos principais motores do avanço do IPCA 15 no mês passado, a alimentação registrou queda de 0,66%. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 acumula elevação de 3,51%. As operações de pousos e decolagens ficaram comprometidas nesta manhã no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por causa do nevoeiro. O terminal chegou a fechar. Pelo menos 15 voos estão atrasados e 5 foram desviados para o Galeão, que até o momento não registra problemas. O presidente Donald Trump recebe hoje na Casa Branca, em encontros separados, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A reunião com o israelense dá sequência a um cenário de desentendimentos entre Washington e Tel Aviv sobre a condução das operações contra o Irã e a presença militar em Gaza, no Líbano e na Síria. No encontro com Zelensky, a pauta central é o debate de uma nova proposta conjunta para tentar reabrir as negociações de paz com a Rússia. No horário de Brasília, 10:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Agora em Brasília, 10 horas e 6 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2026. Mariana Machado, muito bom dia.
Muito bom dia para você, Bruno Melo. Bom dia, Brasília.
Daqui a pouquinho a gente vai acionar a nossa reportagem para atualizar a situação sobre o metrô. Um dia de caos no metrô, para quem depende do metrô, né? Com o problema que a gente está registrando desde mais cedo. A Mariana Dantas tem as informações que vai trazer para a gente já já. E eu aproveito para anunciar nosso assunto do tema do dia e pedir para que os ouvintes participem com a gente. A gente vai falar sobre a lei que foi sancionada e já está em vigor aqui no Distrito Federal e que obriga todo o comércio a disponibilizar gratuitamente banheiros para os clientes. A gente teve a oportunidade na semana passada de dar detalhes sobre essa lei, que vale inclusive para farmácias e padarias, né? Mas houve uma reação forte em relação a essa legislação da semana passada para cá, principalmente por parte do setor produtivo do comércio. A FEComércio, por exemplo, entrou com uma ação na justiça pedindo a inconstitucionalidade dessa lei. Também foi apresentado um projeto de lei, um outro projeto de lei na Câmara Legislativa para revogar a legislação que agora está em vigor, que estabelece essa obrigatoriedade. Nós vamos conversar daqui a pouquinho no tema do dia com o presidente da FEComércio para tentar entender esse argumento, saber das dificuldades, o porquê que eles estão contra esse tipo de medida, mas peço aqui para que os ouvintes participem, mandando as avaliações, o que vocês estão achando dessa discussão, você acha que realmente o comércio deveria ou não ser obrigado, né, a ter banheiros para todos os clientes, em quais situações, se você já passou por uma situação constrangedora no comércio aqui do Distrito Federal, foi proibido de usar o banheiro por algum motivo, e tem toda a discussão que também é muito importante, a gente já levantou aqui na semana passada, que é a de falta de opções de banheiros públicos pela cidade, né? E esse é um dos argumentos usados pela FEComércio, que ao sancionar a lei, o governo do Distrito Federal quer passar para iniciativa privada uma responsabilidade que deveria ser do setor público. Então a gente vai falar sobre isso no tema do dia e você já pode mandar na sua participação via WhatsApp no número 996669673. Estamos nas redes sociais, no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. Se preferir, fale diretamente comigo pelo e-mail bruno.melo@cbn.com.br. Vamos acionar a Marina Dantas, que acompanha desde mais cedo a situação do metrô. Marina, muito bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia para você, para Mariana e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, Bruno, essa situação do metrô ainda impacta os usuários que dependem do metrô para chegar nos seus destinos e eles estão passando sufoco desde de manhã cedo. O túnel da Asa Sul, que dá acesso às estações tanto da Asa Sul como que vai também para a rodoviária do Plano Piloto, está interditado e ainda não tem a previsão para a retomada da operação. Segundo a companhia, durante o posicionamento dos trens ali no início do serviço, no fim da madrugada, uma composição descarrilhou entre as estações 110 e 112 Sul e, por questões de segurança, a circulação nesse trecho foi suspensa. E, por conta do problema, a estação da Asa Sul ficou superlotada, com um movimento muito acima do normal. O Metrô DF informou que equipes de manutenção já estão lá no local para tentar resolver o problema, mas ainda não há previsão para normalização do serviço. A situação afetou a rotina de milhares de passageiros que tiveram que encontrar outras formas de chegarem aos seus destinos, entre eles a servidora pública Lavínia Santos.
Descobri porque tinha um aviso na catraca e aí me pegou desprevenida porque eu esperava descer na central, mas agora eu tenho que arranjar um outro jeito para ir para o meu trabalho.
A Secretaria de Mobilidade foi acionada para reforçar a frota de ônibus na região da W3, porém, apesar disso, os coletivos seguem lotados e as filas nos pontos de embarque continuam muito longas. O contador João Sena também precisou mudar a rota por causa da interrupção do metrô e reclamou da falta de comunicação da empresa com os passageiros.
No meu caso, eu estava indo para a Estação Central, né, que fica na rodoviária do Plano Piloto. A gente teve que descer aqui na Asa Sul, né, Estação da Asa Sul, e com certeza os ônibus não vão conseguir atender, né, a quantidade de pessoas, né, que está descendo aqui na estação. Isso não é a primeira vez, né, que acontece, né, já é uma coisa recorrente, e o pessoal do Metrô DF não sabe, não passa informação completa para nós, né, o que está acontecendo. Né, falta muita comunicação, né, por parte desse pessoal.
A movimentação na estação da Asa Sul segue intensa e os passageiros aguardam aí uma solução para a retomada da circulação do túnel e também do metrô. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. A gente está em contato permanente aqui com a equipe do metrô para saber quando que eles vão liberar, né, essa via e normalizar o sistema, mas por enquanto a única notícia que a gente tem é que as equipes estão trabalhando no local para restabelecer o sistema o mais rapidamente possível, mas ainda sem previsão de quando isso vai acontecer. Importante o que disse aí o ouvinte na matéria da Marina, da falta de informações. O metrô não tem aplicativo, não tem as redes sociais, não tem os canais de comunicação com as pessoas. Em nenhum momento eles informaram desse problema. E o problema aconteceu de madrugada. Daria tempo de informar o trabalhador de alguma forma e evitar que as pessoas se dirigissem ao metrô ou chegar lá, como foi no caso da Estação Central, e dar de cara com a porta fechada, ou saber já de antemão que ia ter que desembarcar obrigatoriamente ali na Estação Asa Sul, com isso se programar melhor. Não, mas o pessoal estava descobrindo na hora e sem uma resposta adequada sobre o que estava acontecendo. A outra questão é que não é de hoje que a gente vem apontando o sucateamento do metrô. A falta de investimentos, a necessidade de compra de composições novas. Tem composições do metrô que estão rodando aí desde a época da inauguração. E são composições que já há falta de peças no mercado para quando elas têm algum tipo de defeito. Não estou dizendo exatamente que foi isso que aconteceu nesse caso, né? Nesse caso a gente vai ter que aguardar mais detalhes por que que aconteceu isso com a composição. Mas todo o histórico do metrô aponta para a gente que há falhas na manutenção, há falhas na reposição de peças e investimentos de forma geral para tornar o metrô mais seguro e mais confiável. A verdade é que hoje o metrô não é um transporte confiável. As pessoas saem de casa para pegar o metrô sempre achando que pode acontecer, pode ter um problema. Você não dá para se programar corretamente com o metrô que a gente tem aqui no Distrito Federal. Acabei de receber aqui a resposta da assessoria de comunicação do metrô, dizendo que a previsão é normalizar o serviço às 14h. 14h, previsão, tá? Só para ressaltar, eles têm uma previsão de normalizar o serviço às 14h. Vamos continuar acompanhando. Se tiver alguma antecipação ou novidade, a gente vai falando sobre isso aqui. Mas agora, né, depois do caos, o pessoal deu um jeito, né? A Secretaria de Mobilidade demorou a colocar mais ônibus à disposição ali no Terminal Asa Sul. Também reforçaram as linhas pela W3. e o transporte por aplicativo teve fila de carros de aplicativo no terminal Asa Sul, porque o pessoal estava desesperado para chegar ao trabalho, né? E sem respostas por parte do governo do Distrito Federal. Muito ruim que isso tenha acontecido dessa forma. 10 horas e 15 minutos, Felipe Igreja está aqui com a gente. Felipe, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham. Dinheiro extra é sempre bom, né, Bruno?
Opa, e aí? De onde vem?
Felipe, esse é seu jeitinho de falar que você ganhou no sorteio do Nota Legal?
Não, ainda